Amém, estamos de volta, aleluia, que bom que você está aí com a gente, não saia daí, compartilhe o link, né, do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser ricamente abençoadas pela pregação da palavra de Deus. Bota aí para mim, Daltinho, aleluia. Eu estou muito feliz, queridos, muito feliz mesmo, né? A gente tem falado sobre esse tempo da espera, e eu percebo no meu espírito, nem tinha comentado isso com a minha esposa, comecei a perceber isso agora à noite, né? E começo a perceber, queridos, que alguns tempos de espera, viu? Eles vão começar a acontecer. Aleluia! Então, cara, recebe essa palavra para você, para a tua vida, no nome de Jesus. Porque não está vindo da minha carne. Eu tenho muito temor e tremor de falar alguma coisa que não seja, né, algo que eu estou sentindo como sentimento. Nada disso. Mas eu falo para você, né, o tempo de espera de algumas situações que você já está esperando, eles vão se cumprir, eles vão acontecer. E faz uma coisa, fala comigo. Tem que vir falar comigo. Fala, pastor, lembra no dia 2 de junho, à noite, que você falou? Pois é, algo que eu estava esperando já fazia algum tempo, aconteceu na minha vida. Vem falar comigo, não deixe. Porque, como nós temos falado aqui, queridos, todos nós aqui estamos esperando por uma promessa da parte de Deus, por uma promessa que se concretize. Eu não sei quanto tempo você tem esperado por algo, seja em relação a trabalho, a família, a igreja, a ministério, eu não sei, mas nós estamos sempre esperando alguma coisa. Talvez você esteja esperando ser curado, talvez você já venha lutando aí há muitos anos, né, com uma doença, com uma enfermidade, onde você se trata, vai a médico, vai para lá, vai para cá, diagnóstico daqui, diagnóstico de lá, mas você continua confiando e esperando, né, que Deus, Ele é o Senhor que te sara. É, então, continue crendo, continue esperando, continue depositando a tua confiança em Deus, porque é exatamente isso que acontece, ok? E a gente tem visto e tem utilizado como texto base o texto que está lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 8, né? E eu sempre destaco esse verso número 1, porque nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos compreender o que está escrito. Eclesiastes 3.1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Por mim? Por você? Não. O tempo determinado é o tempo determinado de Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso fazer planos, ter sonhos, desejos? Pode. Claro que pode. Mas nós já vimos aqui, vamos ver de novo, que a resposta certa dos lábios, ela não vem de nós. Ela vem de Deus. Então, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito aonde? Está falando daqui da gente, de nós, da terra. Debaixo do céu, está falando de terra. Esse lugar aqui que eu e você, nós habitamos e nós vivemos. Então, tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí você sabe que existem mesmo esses tempos. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, de plantar, de arrancar aquilo que se plantou. Né? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. É isso? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, né? Tempo de saltar de alegria, não é isso? Tempo de espalhar as pedras, de juntá-las, né? Tempo de buscar, tempo de perder, de abraçar, né? De se afastar. Todos esses tempos aí você conhece e a gente tem lido esse texto. É, e no nosso último encontro, desculpa, que foi há 2 domingos atrás, né? Porque domingo passado eu não estava aqui à noite, nós estávamos lá na Assembleia de Deus Peniel, não é isso? E no outro domingo foi o lançamento do Conexão. Então, tem 2 domingos que a gente não fala. Né? E no nosso último encontro, a gente começou a falar sobre isso aqui, sobre os nossos desejos. Porque todos nós temos desejos. Né? Todos nós temos os nossos sonhos. Né? Aquilo que a gente carrega no nosso coração. Às vezes, ninguém sabe. Às vezes, é só você e Deus que sabe, né? Aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem sonhado. Então, a gente precisa entender, né, que nós precisamos ter um tempo de compreensão a respeito desse tempo de espera. E a gente precisa reconhecer o papel correto dos nossos desejos. E esses desejos, eles vão precisar sempre estar passando, né, pelo crivo de Deus. Eu vou repetir, os nossos desejos, eles precisam sempre passarem pelo crivo de Deus. E aí nós vimos, justamente nesse último encontro, que a gente precisa perguntar algumas coisas para nós mesmos, para cada um de nós. Né? Então, essas perguntas aí são bem interessantes. Por exemplo, né, você já submeteu seus desejos a Deus? É uma boa pergunta. Aquilo que tem chegado até o teu coração, você tem colocado diante de Deus? Você já pediu para Deus te ensinar a desejar o que é melhor para você? Ó, é Deus que ensina, não sou eu que sei o que é melhor para a minha vida. Se você está nessa plataforma, sai fora, porque nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Mas existe um Deus, um Senhor, Jesus, o Rei da Glória, pelo seu Espírito Santo, que está aí para nos ensinar, para mostrar para mim e para você, né, qual é o melhor desejo, o que, é que a gente precisa de fato estar vivendo. Ó, você já pediu para Deus te preparar e te transformar no tipo de pessoa que você precisa ser para, então, ser capaz de viver a realização do que você deseja? Porque, às vezes, eu estou desejando algo que eu não estou preparado para receber. Boa, hein? Vou te dar um exemplo. Ah, pastor, estou desejando, sonhando, poxa, com uma casa de praia, não sei o quê. Deus não te deu e provavelmente nem vai te dar. Porque no dia que te der, você esquece ele e fica vivendo para lá direto. Ah, pastor, é pecado ter casa de praia? Não. Desde que eu não coloque o meu coração na casa de praia. Então, por isso que essa pergunta é necessária. Hã? Eu tenho me preparado, eu tenho sido transformado por Deus para que os desejos e os sonhos que eu tenho colocado diante dele realmente ele me conceda? Porque às vezes, senão, a gente cai naquela vala e diz assim, ah, Deus, olha só, não faz nada. Estou pedindo isso aí para ele, mas ele sabe o que é melhor para a tua vida. E Deus não quer te perder. E Deus tem perdido pessoas. Deus tem perdido pessoas para as viagens, para os passeios, para as casas de praia, para isso, para aquilo. Ah, pastor, isso é errado? Gente, claro que não, eu não sou doido. Gosto de viajar, gosto de ir para a praia, mas Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Senão, como é que eu vou, né, ver todas as demais coisas sendo acrescentadas na minha vida? Mas eu quero, você também. Mas a receita é muito simples. Primeiro é o reino. Primeiro é a sua vontade, primeiro é o seu desejo, primeiro é a sua justiça, para que aí sim eu possa viver tendo todas as coisas sendo acrescentadas. E a verdade é que nós estamos sempre desejando, né? E esses desejos eles vão aumentando de intensidade e de frequência. Não é isso? Né? Vamos pegar aqui alguns exemplos. A gente deseja muitas vezes ter um trabalho. E aí eu consigo esse trabalho, agora eu desejo ser promovido, legal, né? E aí, beleza, agora que eu fui promovido, agora eu desejo ser reconhecido, né? Pela minha seção, pela minha equipe, pelo meu chefe, não é isso? E por último, né? Como eu já ouvi muitas pessoas, ah, pastor, não vejo a hora de me aposentar, né? Quantos estão aí nessa vibe aí? Levanta sua mão. Olha aí, ó. Que isso, Iago? Ele tá com 30 anos, já quer se aposentar, cara? Misericórdia, hein? Jesus, hein? Queima ele, Jesus. Ô, meu pai amado. Ah? Então a gente vai desejando, né, que as coisas... Desculpa, elas comecem a acontecer na nossa vida. Né? Por exemplo, tá chegando aí o dia dos namorados, né? Poxa, eu queria tanto ter um namorado, uma namorada. Levanta a sua mão aí. Cri, cri, cri. A turma dali, daquele canto ali, tudo baixou a cabeça. Mas é assim, né? Eu lembro, eu tinha 15 anos, né? Não sei se você já conhece essa história, mas quando eu tinha 15 anos, eu chamei o meu amigo, Sérgio Ricardo Ribeiro de Oliveira, falei, Serginho, a Márcia ali, escreve aí, vou namorar com ela. Vou te escrever, escreve aí. Aí, um mês depois, estamos na saída da juventude, aí eu estou ali conversando com ele, de costa para a saída, aí o Sérgio, ih, rapaz, é desse jeito aí que tu vai namorar com ela? Aí eu olho, dona Márcia, de mãozinha dada, saindo de dentro da juventude. Aí eu falei, Sérgio, tá valendo. Anotou naquele dia que eu estava lá na tua casa, que eu ainda vou namorar ela? Então é assim, né? A gente deseja. Aí Deus ele concretiza o desejo, a gente se casa, e aí quando a gente se casa, né, daqui a pouco a gente está aí desejando os filhos, e aí quando os filhos vêm, né, aí a gente começa a ficar sonhando, né, no que eles vão se tornar, qual será o futuro, né, de cada um deles. Então, faz parte da nossa vida, queridos, a gente desejar aquilo que é próprio, aquilo que é bom, mas não significa dizer que todos os nossos desejos serão satisfeitos, né, no tempo em que a gente determinou na nossa cabeça. Não vai ser assim. Não é isso? Foi o que nós já falamos aqui, eu coloco agora o texto para você. Provérbios 16, verso 1, falamos isso. Né? Nova tradução da linguagem de hoje. As pessoas podem fazer seus planos. Porém, o Senhor Deus é quem dá a última palavra. E que bom que ele deu a última palavra dizendo: pode casar, aleluia, com a lourinha do olho verde. Está liberado, aleluia. Ô, glória, obrigado, Senhor. Aleluia. É isso aí. Fiz o meu plano, tive o meu desejo. Maravilha, mas quem deu a última palavra foi quem? Foi Deus. É Ele quem vai dar a última palavra. E eu falo para você, queridos, né? Eu sei que ela vai ficar assim meio corada, meio rosada, né? Mas eu louvo a Deus, porque se cheguei aonde cheguei, até os dias de hoje, né? Na sua grande parte, tem a mão dela, né? Em caminhar comigo, em estar junto comigo, em estar me ajudando. Porque ninguém é pastor sozinho, ninguém tem ministério sozinho. E que bom que ela é a pessoa que ela é. Uma mulher equilibrada, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher mansa, tranquila, e que eu tenho aprendido muito com ela. Então, louvado seja Deus, porque as coisas se alinharam, ok? Então, queridos, conversando com o casal aqui da igreja, né, eu falei isso, esses dois encontros, no término justamente dessa palavra, e por conta dessa conversa, e porque enquanto eu e ela, né, nós temos vivido aí em família, eu percebi que o tempo da espera de sonhos e desejos tem a ver, né, com uma sensibilidade no nosso espírito para nós esperarmos a ordem, a direção, o sinal verde, ou talvez o vermelho, para nós vivenciarmos os planos de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Eu preciso perceber isso, porque senão, queridos, eu vou desejar algo que não está fazendo parte do pacotão de Deus para a minha vida. Por exemplo, eu posso estar desejando ir para um outro estado, mudar de estado, mudar de país, mas é isso que Deus de fato tem para a minha vida e para a vida da minha família? Eu preciso ter a sensibilidade no meu espírito para saber se esse desejo, essa vontade, esse sonho, se é teu sonho também, se tem o sinal verde da parte de Deus, ou se não tem. Não, não, você tem que estar aqui, você tem que continuar aqui, você precisa permanecer aqui, aqui é o teu lugar. A gente não pode fazer nada, dar um passo, mover um músculo, se não tiver essa sensibilidade, essa percepção que o Espírito Santo está fazendo. Ó, ok, segue adiante. Não temas. Olha aí. E não olhes. Mas segura. Aí você faz o quê? Ah, aí você vai. É isso aí. A música é clara, né? Bem legal. Para eu poder ir, eu tenho que segurar na mão de quem? De Deus. Tem que segurar na mão do papai para poder seguir. E aí eu te deixo uma pergunta. Qual é a mão que você tem segurado? Olha aí. Ai, ai, ai. Não é isso? Qual é a mão que eu tenho segurado, que eu tenho confiado, que eu tenho depositado a minha confiança? Eu preciso ter essa sensibilidade. Ah, não aguento mais trabalhar onde eu estou. Ah, que não sei o quê, não aguento. Beleza, mas o Espírito Santo já deu o aval que, ó, beleza, sai fora. Porque se ele deu o aval, cara, tá tudo certo. Se ele falar para você, larga, você larga. A gente tem N exemplos aí. Não sei se você conhece o pastor Anésio Rodrigues lá de São Paulo, mas ele recebeu esse sinal verde da parte de Deus. Fez um concurso, processo seletivo e tal, foi papapá, chegou com dois camaradas. Desculpa, ele é da comunidade Carisma, lá de Osasco. E eu adoro esse testemunho, porque reflete exatamente isso. Estava ali com o desejo dele e tal, aquela coisa toda. Ia trabalhar numa multinacional e eis que ele recebe o telefonema dizendo: olha, você foi selecionado. E aí ele ia trabalhar 6 meses, né, nos Estados Unidos, ganhando em dólares, não é isso? E 6 meses aqui no Brasil, com o salário dele também equivalente ao que ele estaria ganhando em dólar lá fora. Beleza, mas antes de mais nada, ele participou de tudo isso, porque... Beleza, ele tinha isso no coração, ele estava ali com seus 17, 18 anos, mas ele coloca isso diante de Deus. E quando ele coloca diante de Deus, Deus fala para ele assim: não é lá que eu te quero. Eu quero que você seja um pregador da minha palavra. E aí ele se apresenta lá na firma, e ele indo, né? A única coisa que ele pensava é: meu Deus, como é que eu vou falar isso para o meu pai? Porque ele tinha que dar essa notícia para o pai dele. Tá, a família estava feliz, estava empolvorosa, alegre, feliz. Só que ali Deus foi tratando com ele. Ele falou, cada vez que eu chegava mais próximo de dar o anúncio lá para a pessoa da firma, eu estava mais feliz, com mais convicção que a decisão que eu estava tomando era correta, que era baseada, guiada pelo Espírito Santo. E aí ele chega naquela empresa e fala, olha, eu estou vindo aqui declinar da proposta. E a mulher fala para ele, você tem certeza do que você está fazendo? Depois de todo esse processo que você passou, ele falou, estou, porque Deus falou comigo que não é, que não é para eu estar aqui. E aí ele fala, aí eu vou para a igreja, sou ordenado pastor e qual é o meu salário? Salário mínimo. Olha que beleza. Olha aí, recebendo salário mínimo todo mês, mas feliz da vida porque estava no centro da vontade de Deus. E hoje a igreja dele, se você conhece um pouquinho, Anésio Rodrigues é o nome dele, Ministério Carisma, lá de Osasco. A igreja dele tem milhares de pessoas, porque ele resolveu obedecer à voz de Deus. Fazia sentido? Claro que não. Tinha grana envolvida, mas ele chutou tudo isso por obedecer aquilo que o Espírito Santo estava falando com ele. E, querido, se não for desse jeito, se não for dessa forma, né, nós vimos isso aqui há dois domingos atrás, a gente está fadado, né, a viver isso aí. E é muito perigoso. É muito perigoso não obedecer o comando de Deus, a voz de Deus, por mais estranha que pareça. Esse testemunho que eu acabei de falar agora é muito esquisito. Mas era o que Deus tinha reservado para a vida dele. Então veja, Jeremias 7, 23, 24, na nova versão transformadora, diz o Senhor falando, ó, talvez ele esteja falando com você nessa noite, essa foi a minha ordem. Obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá o quê? Vai bem. A questão é que a gente quer tudo de imediato, nós somos imediatistas. O cara toma uma decisão de seguir a Jesus, de ser um pregador da palavra e largar um salário lá de milhares de dólares, né? E talvez na cabeça humana, ah, então agora Deus vai me colocar para ser o pastor de 1 milhão de pessoas, eu vou ganhar 300 vezes mais do que eu vou. Não é assim. Com Deus é um processo, existe um tempo. Oh, obedeçam o que eu digo, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno e tudo lhes irá bem. Mas existe o outro lado dessa moeda, nós falamos. Não é só que o meu povo, porém, não me deu o quê? Ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir o quê? Os seus desejos teimosos. E que os teimosos digam amém. Olha aí, gostei, Jorjão? Gostei, é isso aí. Muitas vezes nós somos teimosos. Muitas vezes nós somos teimosos. Porque eu quero. Eu quero isso, vai ser melhor para mim, para mim. Mas você já colocou isso diante de Deus? Não, pastor, já coloquei, mas o senhor não sabe o que eu estou passando lá no meu trabalho, na minha casa, no meu isso, no meu aquilo outro. Deus sabe. E ele não está alheio, não, ao que você possa estar sofrendo ou passando. Mas se eu ficar nessa, de querer seguir esses desejos teimosos de um coração que demonstra incredulidade e perversidade, o que vai acontecer? Vou andar para trás, não vou adiante, não vou avançar, não vou crescer. Naturalmente, a proposta para o Anésio, mas quem sabe lá na frente, quem é dono do futuro, onipresente, onisciente, onipotente, não sou eu, não é você, é Deus. Ele sabe. E ele sabia da vida do Anésio, o que ia acontecer lá na frente. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Obrigado, Senhor. Muitas vezes, não ter desejos satisfeitos na nossa vida, muitas vezes, tá? É um livramento que Deus está te dando. Ah, porque é grana, porque é não sei o quê, porque é isso. Mas o Senhor está te dando um livramento. Às vezes você está no meio da confusão, do tiroteio comendo, mas é ali que a presença de Deus está, então você está guardado. Então você está protegido, você está abençoado. Então, queridos, eu quero falar para você nessa noite, não despreze o tempo que você está vivendo hoje. Não despreze esse tempo. Ah, pastor, mas não é da forma que eu estava esperando. Beleza, nem eu. Mas se eu faço isso, parece que eu estou falando para Deus, né, que ele não sabe o que, que ele está fazendo. Ah, por que está acontecendo isso? Você não está vendo a minha situação? Você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo o que eu estou enfrentando? A gente colocando, dando esse tipo de declaração, parece que Deus é um Deus injusto. Parece que Deus é um Deus que não se importa. Muito pelo contrário, ele se importa demais. Se não se importasse, não tinha ido para aquela cruz. Não tinha entregue o único filho, bem mais precioso, por mim e por você. Como não se importa? É claro que ele se importa. É claro que ele te ama. Então, queridos, não deixe que a impaciência, que a ansiedade, pelo fato dos teus desejos, dos teus sonhos, ainda não terem se concretizado, não terem acontecido, não deixe que essa impaciência e essa ansiedade, né, roubem, por exemplo, a tua confiança, a tua fé, a tua perseverança, a tua paciência em acreditar que Deus continua no controle. Deus continua no controle. Então, continue esperando, ainda que você não esteja enxergando, né, nada acontecer, mas Deus já colocou para mim nessa noite, né, algo sobrenatural de que algumas coisas vão começar a ser liberadas e destravadas nas nossas vidas. Vem me falar. Depois você vem falar comigo, com o pastor Leandro. Falar, ó, estava esperando, eu estava crendo, eu não abandonei a minha confiança, e Deus foi lá e, uau, colocou a sua mão. Então, queridos, não enterre os teus sonhos, não enterre os teus desejos. Continue crendo, continue confiando. Não seja ingrato diante de Deus, diante do tempo, diante das coisas, principalmente de tudo aquilo que Deus ele já te deu. Eu acho que poderia chamar cada um de vocês aqui na frente para falar, Mariette, conta aqui um pouquinho, desde o momento em que você entregou a tua vida para Jesus até o dia de hoje, o que, que Deus ele já fez na tua vida? Seu Borges, vem aqui na frente, conta para a gente o que, que Deus fez e faz na sua vida do dia em que você entregou sua vida para Jesus até o dia de hoje. Eu garanto que todos nós temos algo para falar, para testemunhar e para agradecer. Então, na verdade, queridos, olha só, é uma frase simples, mas ela é maravilhosa. Tudo o que nós recebemos é uma dádiva. Vem de Deus? Então é uma dádiva. É um presente. Inclusive esse tempo agora que você está esperando que algo aconteça é um presente, é uma dádiva. Não é exatamente o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, olha aí. Sabemos. Será que sabemos mesmo? Ou isso aí é só um versículo que eu tenho decorado? Eu não sei nem onde está escrito, mas eu sei que está decorado, sei o que está escrito em algum lugar. Será que a gente sabe mesmo que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Será que eu tenho sabido, vivido e crido que realmente o tempo em que eu estou vivendo hoje, né, tem cooperado para o meu crescimento, para a minha maturidade. Ó, daqueles que são chamados o quê? Segundo o seu propósito. Ah, todas as coisas vão cooperar. Eu já tenho consciência que eu fui chamado, você também, com um propósito da parte de Deus. Então, queridos, veja, cada momento, cada situação traz em si um presente que nos é dado por Deus. E esse presente que é dado por Deus, nós precisamos responder. Desculpa, e a maneira que nós respondemos é através da gratidão, de nós sermos agradecidos, de nós termos um coração grato. Porque muitas vezes, até mesmo os momentos difíceis, eles podem ser recebidos, né, de uma forma, né, onde existe um contentamento. Ah, pastor, é isso mesmo? É. O próprio Tiagão fala, olha... Cara, tenha por quê? Por grande alegria, você está passando por quê? Por provações, por lutas, por situações. Então é bíblico, queridos, eu poder perceber que mesmo os momentos difíceis, né, nesses momentos difíceis, frutos podem ser gerados. E nos momentos alegres, e nos momentos de contentamento, de sonhos realizados, a gente poder receber esses momentos o quê? Com gratidão. Então, nós somos responsáveis com o que nós temos feito com o tempo que Deus ele tem, né, proporcionado a cada um de nós, para que a gente possa, É entender, compreender e viver sabendo que nada fugiu do controle de Deus. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje seja uma situação que tenha gerado, né, sofrimento por conta de uma espera. Mas mesmo esse sofrimento gerado, se você estiver bem posicionado, sabendo que todas as coisas cooperam para o teu bem, vão gerar vida no teu coração, vão gerar fé, vão gerar perseverança, vão gerar confiança, vão gerar, né, você ser um testemunho vivo para outras pessoas, para dizer, olha, Leandro, olha, Marcelo, olha, vale a pena continuar esperando em Deus. Vale a pena confiar nesse Deus. Porque eu volto a dizer, queridos, em muitas ocasiões, nem tudo aquilo que nós desejamos, ou planejamos, ou sonhamos, vai ser do jeito que a gente sonha, deseja e planeja. A gente tem exemplos por toda a Bíblia, não é isso? O povo de Deus, lá, o povo de Israel, eles aguardavam o Messias. Mas qual era o Messias que aquele povo aguardava? Era o Messias, né, que livraria eles da opressão, que iria fazer justiça, que seria aquele que ia destruir os inimigos, né? Era um líder quase que político para tomar, né, das mãos do Império Romano o poder daquela época. Essa era a expectativa daquele povo. Só que o que, que Deus ele traz? O que, que ele deu? Vamos lá, né? O pessoal hoje em dia brinca, né? Expectativa e realidade. A expectativa do povo era essa. Mas a realidade que veio foi um bebê numa manjedoura, num estábulo, um servo sofredor, não é isso? Um carpinteiro que não era reconhecido nem importante na sua comunidade. Ah, esse aí é o filho do carpinteiro? É esse aí? E aonde esse tal libertador termina crucificado entre dois criminosos? Expectativa, realidade. Mas vamos lá. Tudo isso que eu acabei de te contar. O bebê na manjedoura, o filho do carpinteiro, está ali crucificado entre dois criminosos. Ele deixou de ser rei. O propósito de Deus deixou de se cumprir. O Messias veio ou não veio? Veio para libertar, salvou, libertou, curou, perdoou, mas não veio da maneira que a turma esperava. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande, que muitas vezes aquilo que nós sonhamos e desejamos não vem do jeito, embrulhado num pacote que a gente acha que vai vir. Mas eu quero é receber o pacote da parte de Deus. Venha do jeito que vier. É de Deus? Então eu recebo. É de Deus? Então eu vou receber. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Ó, cada desejo, cada sonho precisa ser submetido em oração à vontade de Deus, que dirige nossos passos e nos conduz para a realização de um futuro. A turma não fez isso. Não submeteu, né, esse tal sonhado Messias, né? Colocou o coração ali, Senhor, vamos lá, mostra pra gente como é que vai ser, como é que é. Não, tem que ser o cara militar, poderoso guerreiro, com a espada na mão, cortando a cabeça do soldado romano. Essa era a expectativa do povo. Mas Deus falou, o Messias vai vir sim, mas vai vir do jeito que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que tem que ser. Sabe pra quê? Pra dar nó nos ticos e tecos espalhados por aí. Para que as pessoas possam de fato perceber que aquilo que aconteceu foi Deus e não o homem. É por isso que Deus faz da forma que faz. De uma maneira muitas vezes estranha, o embrulho é diferente, o embrulho não é do jeito que a gente imaginava. Para quê? Para que na hora que eu abro eu fale, foi Deus. Foi ele que fez. Foi ele que realizou. Então não esqueça, queridos, o nosso Deus ele é o Senhor do tempo. E ele preparou e prepara cuidadosamente cada situação que nós vivemos. Seja ela alegre, seja ela triste. Para quê? Para cooperar com o nosso próprio bem. Para que o reino dele, a sua palavra e o seu nome sejam glorificados. E volto a dizer, essa questão de nós esperarmos em Deus é para exercitar a nossa fé. É para nós não deixarmos de crer. É para nós aceitarmos que Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Nada foge ao seu controle. E a gente precisa manter a nossa fé. A gente precisa correr essa corrida, como nós já falamos aqui em alguns encontros passados. Essa corrida está em aberto. E a gente precisa correr ela com perseverança. Não é o que está escrito lá? Abra, por favor. Hebreus capítulo 12. Musics, cadê Musics? Hebreus capítulo 12. Do verso 1 até o verso de número 3. Abra lá. Hebreus capítulo 12. Do verso 1 até o verso 3. É como eu falei anteriormente. Não reclame da corrida. Louve a Deus porque você ainda está correndo. Vou repetir. Não reclame da corrida, mas louve a Deus porque você ainda está participando dela. É exatamente o que diz o texto. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos! De que maneira, queridos? De que maneira? Corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Aleluia, Pai. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, ó, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quer parar de correr? Olha para Jesus. Quer desistir da corrida? Olha para Jesus. Porque vai dar vontade de desistir. Dá em mim, dá em você, dá em cada um de nós. Mas quer continuar correndo? Hein? Ainda que seja naquele trote ali, ó. Que nem eu ali com o Daltinho. Hã? Trote do cavalo cansado. Ó. Olha para Jesus. Olha para a linha de chegada. Olha para a linha de chegada. Existe uma linha de chegada para cada um de nós. Olha para a linha de chegada. Mas não esqueça, não deixe de identificar aquilo que o Senhor, queridos, Ele tem nos dado, Ele tem feito no tempo que se chama o tempo de hoje. Precisamos ter gratidão no nosso coração. Identifique, veja tudo que o Senhor tem nos dado no presente. Ele continua dando tempo, Ele continua dando saúde, Ele continua dando trabalho, Ele continua dando dons, Ele continua dando talentos, Ele continua dando lugares, bens, desafios. Enxergue tudo na tua vida como um presente da parte de Deus.